Eu sou Alexandre Patrício, psicanalista, doutorando e em poucos meses doutor em psicologia clínica pela PUC de São Paulo. Aleluia! Dono da página Alexandre Patrício no Instagram, onde eu compartilho vários conteúdos de psicanálise.
Eu sou o Felipe Vieira, psicanalista e mestrando em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, dono da página Felipe PV no Instagram, onde eu deveria compartilhar mais conteúdos de psicanálise.
Pois é, essa é a quinta temporada do Psicanálise de Boteco, um podcast para quem está cansado das 5 dicas para elevar sua autoestima e quer mergulhar de cabeça nas profundezas do seu mundo inconsciente.
E sim, a gente sabe que a psicanálise parece difícil e que para muitas pessoas Freud só fala de sexo. Mas ouvindo a gente, vocês vão ver que a coisa não é bem assim.
Nosso objetivo é apresentar uma psicanálise clara e democrática, mas sem perder a profundidade dos conceitos.
A ideia é discutir livros, filmes, artigos, costurando uma relação com a vida cotidiana.
Os episódios inéditos saem quinzenalmente, sempre às quintas, já para fazer aquele esquenta do final de semana. Ah, lembrando que nós estamos nos principais agregadores de podcast. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Psicanálise de Boteco. E hoje nós temos uma convidada muito especial, não é, Fi?
Uma diva!
Uma diva, escritora, atriz, doutora em artes cênicas pela Unicamp.
Super sensível, canceriana.
Musa, a gente é apaixonado por ela. Ela já participou desse programa no lançamento do livro dela de poesia, que é um best-seller, que é o Sede de Me Beber Inteira.
Sim.
Publicado pela Planeta.
Uhum.
E agora ela está lançando um romance.
Quem será?
Romance! Eu tô super ansioso para ler. O romance já tá em pré-venda, vai sair pela editora HarperCollins e se chama Um Prefácio para Olivia Guerra. É a nossa querida Liana Ferraz.
Ai, gente! Vou contar para vocês que são... Botecers.
Botecers, nossos fãs são.
Gente, eu tô na sede do Botecers, entendeu?
Sim, gente.
Eu estou na casa deles, tomando vinho, comendo queijo. Morrão de inveja!
Tá rolando um Botecer aqui.
Um Botecer.
Sim, gente. Assim, não tinha como. Acho que livro novo precisa de um lançamento assim mais... presencial, de fato, todo mundo junto, né?
De um vinho, né?
De um vinho.
Aí a gente caprichou aqui, né?
E a gente já tava em altas associações, né, Li?
Isso, a gente tá conversando há 2 horas. Sim. Vou contar pra vocês, gente. Bom, oi. Oi. Ale, Fi, que delícia estar aqui com vocês, na mesinha de vocês, e olhando pra vocês, queridos e maravilhosos.
É um prestígio pra nós.
Ai, delícia. E que bom estar nesse podcast que eu ouço, né? Então, eu sou uma botecer, eu ouço sempre e é muito legal estar aqui. E realmente, assim, a gente já está conversando há 2 horas sem parar.
Já rolou muito insight aqui.
Muito insight.
Gente, eu tenho que contar uns bastidores aqui em off, vai.
Meu
primeiro
Deus,
lugar.
Medo.
Let's break the ice.
Eu preciso. Primeiro assim, que a Liana está estudando psicanálise mais que o Felipe.
Meu Deus.
Tá difícil.
E assim, gente, em 2 horas de conversa, ela deu uns insights da gente. Eu falei assim, meu Deus, ela tá melhor que a minha analista.
Que voadora foi essa?
Eu falei, como assim? Essa menina tá muito aplicada. A Liana estuda psicanálise nos grupos de estudos nossos, uhum, né, Fih? E daqui a pouco ela tá soltando coisas de psicanálise. Eu falei assim, meu Deus, que é isso? Essa menina tá muito aplicada.
Mas, Ale, você sabe que quando eu te conheci, eu falei pra você, né, que eu sempre brinquei com a minha irmã, que também é psicanalista, que eu era uma psicanalista de boteco.
Sim,
antes de conhecer vocês, eu falava assim, não, dá licença, minha irmã se chama Beatriz. Eu falo, Bia... deixa eu soltar aqui minha psicanálise de boteco e falar uma coisa pra você. Então,
nossa,
eu soltava, assim, porque era uma coisa do meu pensamento. E hoje eu sei que... como é? Que fala? Selvagem?
Deixe-me devagar, tranquila.
Tranquila,
né?
Sem dar nome nem nada. Mas saíam umas coisas. E eu chamava carinhosamente de psicanálise de boteco.
Gente, e é muito mais... aí que tá, né? Tipo, a gente brinca tudo, mas é muito mais profundo do que talvez você, às vezes, se jogar, né? Numa análise padrão e tal, porque você... você tem insights numa conversa que às vezes você não alcança.
É um estado de atenção, né?
Muito.
Tem uma coisa muito interessante, assim, que é uma coisa que eu aprendi nas artes cênicas, que é essa escuta, que é você estar em situação, você perceber a circunstância.
Perfeito. É uma sensibilidade,
né? É uma sensibilidade.
Bem aguçada.
Exatamente. Mas uma sensibilidade que também sai, né? Porque às vezes a gente acha a sensibilidade uma coisa incrível, mas uma sensibilidade que fica nesse carrossel infinito dentro da própria mente é um saco, às vezes, né? Uhum. Então você também poder falar, poder escrever, poder dizer para o outro é uma manifestação da sensibilidade, que daí eu acho que a arte se aproxima da psicanálise, né?
Muito. Falando em escrita e literatura ali, a gente estava conversando sobre o processo da literatura. É claro que a gente vai usar o episódio para falar do seu novo romance, que eu tô cheio de perguntas sobre ele. Tô super interessado, quero saber tudo. Você vai contar tudo para nós.
Tudo que eu sei, né?
Tudo que você sabe,
né? Tem coisa
né?
que eu não sei ainda dele.
Tudo bem, tudo bem.
Tô com medo.
Tudo bem. É. Mas, assim, a gente tava falando da importância da literatura e ela como um fator de cura, um processo terapêutico. E eu achei muito bonito que você falou que a escrita, ela tem um processo, um intuito inevitavelmente terapêutico, mas nem sempre. E eu queria que você falasse mais desse nem sempre. Por quê? Que nem sempre?
A gente começou a falar disso um pouco, eu falando que tem uma galera que faz o grupo de escrita matinal comigo, que, aliás, tem várias pessoas que vieram por indicação de vocês. Obrigada. Muito. Legal. Super. Eu tenho muita gente que apareceu por conta de vocês. E eu recebo muito esse feedback de que, ah, que terapêutico, meu momento terapêutico, minha terapia do dia e tudo mais. E a gente, na arte, tem uma questão, assim, que sempre passa... Arte é terapêutica? Arte é terapia? E tem gente que é bem radical nisso, no sentido, arte não é terapia, querendo um pouco colocar, né, fincar essa distinção. Né? A arte não é terapia, porque em algum momento talvez essa confusão seja ruim para a arte e para a terapia, e eu concordo. Eu acho que a gente tem que dar às coisas, né, o espaço que elas têm, a função que elas têm, que senão a gente começa a misturar e fica tudo um grande... Ah, coisas que me fazem sentir são todas terapêuticas.
Perfeito.
Nem sempre, né? Então, tem um pouco isso. Eu não sou dessa galera que quer levantar... Não, arte não é terapia. Eu acho que arte pode ser uma das facetas da terapia. Eu não acho... Por exemplo, que o meu grupo de escrita matinal, que é um grupo lá onde as pessoas vão escrever por meia hora de manhã, tenha um substitua a terapia. De jeito nenhum, eu acho isso.
Não é uma terapia, mas é terapêutico.
Exatamente. E essa distinção eu acho importante.
Sim.
E daí, então, eu aceito quando as pessoas falam é terapêutico, é a minha terapia. Eu entendo o que elas estão falando. Porque, de fato, a gente está fazendo... E eu acho que, nesse sentido, a análise e a arte estão também... levantando aí uma contramão dos tempos, né? Que a gente está dizendo para você, pare meia hora,
perfeito.
Fique em silêncio,
perfeito.
E escreva.
Perfeito.
Não
se ouça.
Se ouça. Não produza.
Lindo.
Né? Não venda teu produto.
Lindo.
É tipo, a gente está completamente na contramão do tempo. O grupo, por exemplo, eu dou o dispositivo por 10 minutos. 20 minutos da meia hora que a gente se encontra é em silêncio. Que coisa mais absurda para o mundo que a gente vive que um lugar que você vai para ficar 20 minutos em silêncio junto com outras pessoas?
Totalmente na contramão.
É contramão total.
Da agitação do neoliberalismo.
Exatamente.
Né?
Então é claro que a pessoa vai terminar esse momento e vai falar, terapêutico.
Claro.
Nossa, é verdade, né? E realmente, a gente precisa ficar em silêncio para conseguir olhar para dentro.
Precisa, precisa. Agora, pouquíssima gente está disposta a bancar isso. E isso ser uma parte do seu dia, né, que você se dedica com certa rotina, é muito raro. Então, assim, é claro, as pessoas aparecem e falam, é muito terapêutico escrever. Beleza. Por que é? Porque a gente imagina... A gente visualiza e a gente manifesta. Né? Esse movimento, ele é terapêutico. Você vasculha a sua mente, você cria uma imagem e você, de alguma maneira, compartilha essa imagem com o papel. Uhum. Né? Então, você está fazendo todo um processo terapêutico, inevitavelmente. Esse texto que você produziu é um bom texto literário? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não.
Perfeito.
Se você fala assim, eu quero ser uma escritora, então eu vou olhar para o seu texto que teve, né, que foi manifestado terapeuticamente e dizer, agora a gente vai fazer isso com esse material.
Perfeito.
Né?
Perfeito.
Então,
que
por
lindo.
Por isso que a arte, ela passa por um processo terapêutico e, para mim, inevitavelmente, acho que se eu hoje, eu não danço, né, profissionalmente, mas se eu me matricular num curso de dança contemporânea, com certeza aquele espaço vai ser terapêutico para mim.
Uhum.
Porque eu vou manifestar pelo corpo uma série de sentimentos e de sensações, né? Eu vou dar vazão a isso. Vai ser terapêutico para mim.
Uhum.
Quer dizer que eu, a partir de agora, sou uma dançarina e posso dançar no balé da cidade? Posso fazer... Não, é diferente. Então, assim, eu acho que os artistas, eles têm razão, em certa medida, de não querer misturar a arte com a finalidade terapêutica, porque banaliza um processo que é não mais no sentido de maior, mas mais longo mesmo. Porque depois que você faz, né, essa expulsão, essa manifestação do sentir, você tem que fazer um trabalho de composição, que a gente estava até falando aqui.
Sim.
Que aí eu vou olhar para a palavra e vou falar, essa palavra tem um som de, que combina com aquele som de, que tem esse ritmo, que tem aquilo. E, para isso, eu não estou no meu lado... Uou, que vocês deram um nome, mas eu já esqueci. E eu vou chamar
lado
de... Bom, obrigada.
Lado id.
Eu vou chamar de lado uou. Eu vou chamar o meu lado...
Neurótico.
Super!
Eu preciso disso.
Super!
Né? E a gente estava até falando também que a escrita, mais ainda... Porque a escrita, ela é a codificação do pensamento. Por definição.
Mas se também não tiver o id, a escrita fica soterrada, né? Então precisa ter esse lado ou para depois dar uma boa lapidada, senão não rola.
Tem gente que chama de id, tem gente que chama de ou.
Eu adorei.
Eu acho que super combina. Mas aí que tá, Ali, uma coisa que você falou é importante, né? Eu acho que quando a gente vai... A escrita, diferente de qualquer outra arte, a gente tem uma preocupação de transmitir uma ideia.
Sim.
Para um leitor.
Uhum.
Porque, por exemplo, uma arte plástica, ela é subjetiva. Uhum. Você pode ter uma arte extremamente realista,
uhum,
ou moderna, ou, sei lá, surrealista,
abstrata.
Uhum. E a pessoa que está vendo, o espectador, ele vai assimilar de acordo com a sua subjetividade. Uhum. Ele vai interpretar de acordo com as suas vivências.
Sim.
A escrita, ela não dá uma abertura tão grande para isso, né?
É.
As palavras, elas precisam estar ordenadas e transmitir uma ideia.
É, assim, depende da escrita que você quer fazer, né? Existem alguns experimentos que realmente querem romper com isso, né?
Uhum.
Todo mundo que estudou literatura no ensino médio já viu, já experimentou fazer um poeminha dadaísta, com certeza.
Sim.
Que você corta palavras aleatoriamente, combina e,
sim,
vê o que dá, né?
Sim.
Que seria essa manifestação que você não vai ter tanto controle sobre isso, né? Aí é um outro tipo de experimento que também, claro, é literário, mas tem uma premissa performativa.
Uhum.
Acho que tem uma outra pegada. Mas, de qualquer maneira, você pode recortar as palavras. Mas isso tudo é uma coisa que, ao meu ver, é claro que tem gente que não vai concordar comigo. Mas a palavra, em si, ela já é um elemento racional, em termos sociais, assim. A gente,
perfeito,
racionalizou para ter a palavra.
Perfeito.
Não é uma manifestação sem raciocínio.
Perfeito.
É um código, né, que a gente,
sim,
combinou que é o nosso,
sim,
enquanto
então,
sociedade.
Sim, então psicanalítico, né?
Sim, o Lacan vai dizer do significante, né? O que é o significante? É algo maior que transmite um significado,
uhum,
de acordo com a minha subjetividade para aquilo que eu quero,
uhum,
dar uma intenção. Então, sei lá, quando eu falo... Cadeira, para mim, tem um sentido, para você tem outro.
Exatamente.
Não,
mas
é?
Em algum lugar, por conta dessa palavra, a gente se encontra.
Se encontra.
Perfeito. Sim.
Em algum lugar, a gente se encontra. E acho que por isso também que a escrita é tão terapêutica. Porque em algum lugar você vai precisar aterrar.
É como se a gente escrevesse para integrar alguma ideia?
Para integrar uma
ideia? Como se estivesse montando um quebra-cabeça que está desmontado, está em fragmentos.
Sim.
A gente escreve com essa intenção.
Acho que sim, acho que
sim. Em alguma medida, sim.
Sim, em alguma medida, sim. A gente está com as peças, né? Mas as peças não são palavras. É o quebra-cabeça montado que é a palavra. Acho que é isso que é diferente.
Uau!
Ai, que lindo! Gente, eu acho que vai ter gente transcrevendo esse episódio, porque tá muito lindo, assim. Nossa, que profundo! Gente, antes de continuar esse bate-papo, passando para avisar que essa temporada do Psicanálise de Boteco está sendo patrocinada pela Casa do Saber. E cada vez que eu faço esse anúncio, eu me sinto muito importante, não é, Fih? A gente se sente muito enriquecidos com esse patrocínio.
Me sinto inteiro, me sinto integrado, me sinto cheio de oportunidades.
Gente, a Casa é a maior plataforma de conhecimento do Brasil. Ela tem uma variedade de cursos de filosofia, de sociologia, de psicanálise, inclusive o meu curso sobre Melanie Klein está lá. E a Casa fez uma parceria com o nosso podcast e os nossos botecers, os nossos ouvintes, têm um desconto de 10% na assinatura anual. Basta colocar o cupom Patrício10 quando vocês estiverem finalizando as inscrições.
Acho que não custa nada dar uma olhadinha lá, verificar os cursos que eles têm, né? Tem muita coisa ali, não só psicanálise, tem filosofia,
arte, literatura.
Exatamente.
Nossa. E agora, os cursos da Casa estão sendo compartilhados com a TV, né, Fi?
Sim.
Você fez o teste semana passada e ficou enlouquecido.
Pois é. Não tem mais desculpa, não precisa mais ficar olhando pro celular. Dá pra ver na televisão também. Deixa ali passando, vai fazendo outras coisas se a gente não tem muito tempo, mas vai prestando atenção. Enfim, gente.
É maravilhoso.
É perfeito.
Lembrando que cada curso, ao final, vocês têm um certificado de horas de participação. Esse certificado, ele vale, inclusive, para aquelas horas complementares que as universidades solicitam que os alunos façam. Então, além disso, vocês podem colocar no currículo Lattes de vocês, de pesquisadores, né, como cursos complementares, cursos de extensão. É uma plataforma extremamente rica, então vale muito a pena.
É isso, se deixem seduzir pela Casa do Saber.
Sim, gente! Vamos continuar essa conversa agora.
Bora.
Assim, é claro, a gente começou falando da escrita, da literatura, mas eu queria muito ouvir sobre o seu livro novo. Eu acho que a gente conversou sobre ele, mas passou assim, né, de uma forma muito geral. É claro que a gente já teve um episódio aqui sobre o Sede de Me Beber Inteira, que eu, inclusive, cito nos meus textos, nos meus artigos.
Gente, eu morro de amores quando isso acontece. E na primeira aula que eu fui do Alê, do seminário, ele terminou citando um poema, recitando um poema meu, né? De propósito, porque eu tava lá, nem veio falar que foi
imagina,
de coincidência.
Imagina. Não foi só por isso.
Ele cita mesmo. Ele já citou em outros artigos, inclusive, que ainda não foram totalmente, na verdade, não foram publicados. Mas escreveu. Falei assim: olha
okay, que chique.
Tá bom. Você
sabe que aconteceu uma coisa antes de eu entrar no meu livro? Muito engraçada, né? A minha madrinha, ela é da Sociedade de Psicanálise Brasileira. E ela, esses dias, me mandou uma mensagem no WhatsApp. Porque ela estava corrigindo trabalhos de fim de ano e uma das pessoas colocou um texto meu para abrir o trabalho.
Nossa, epígrafe.
Uau. Então ela me escreveu: Liana Ferraz, é você, né? Falei, sou eu, tia! Uau! Porque assim, aquela coisa, sabe aquela pessoa que você não tem exatamente um contato cotidiano?
Claro.
Então acho que ela nem sabia muito que eu estava assim, tão escrevendo, né? Então, na onda das psis, né? Porque tem uma galera super que me acompanha.
Mas
da psicanálise.
Como,
é muito legal.
Eu leio o Sede, que eu amo, já postei várias coisas, falei.
Eu não consigo não pensar em psicanálise lendo poesia, mas enfim.
Não, e o próprio Freud tinha isso, né? Ele falava assim, o maior amigo do psicanalista, a ciência que mais se aproxima é a literatura.
Uhum,
e eu acho isso lindo, porque quando a gente lê uma poesia, e da forma que você se implica ali no Sede, que são poemas muito implicados, pessoais, que tocam a gente justamente por essa implicação. Uhum. Né? A gente se sente ali representado.
Ah, que legal.
Porque é o que você fala de amor, de insegurança, de ódio, de solidão. Sabe, vai ao encontro de tudo que a gente pensa. Uhum. E, de alguma forma, você traduz em palavras. E, através de um jogo de palavras, porque eu acho você super lacaniana, embora você não saiba...
Eu quero muito saber mais disso, que eu sou lacaniana.
Sim, você brinca com as palavras, você dança com os fonemas. E ali pega a gente e eu falo, meu, é isso, sabe? Uhum. Então, eu acho que tem tudo a ver. Quando você recebe uma devolutiva de uma psicanalista falando que o seu trabalho foi citado, uhum, é porque não é à toa, sabe? Ah, conversa.
Demais, demais.
Sim.
E é uma porta de entrada para uma série de ideias que vão vir posteriormente ao longo do trabalho, né?
Sim.
Mas você sabe uma coisa, também uma confissão aqui, bobinha. Mas eu, às vezes, eu adoro estudar psicanálise, mas às vezes eu tenho um pouco de medo de estudar muito.
Por quê?
E quando eu vou escrever, sei lá, eu vou escrever e eu falo, não, isso aqui não é.
Ah, tem medo de ficar neurótica por conta do significado das coisas, talvez? De ficar pensando demais o que
tipo,
significa
esse
tal
poema,
coisa?
Tipo, esse poema, eu tô misturando dois conceitos que
Nossa.
São água e óleo.
Nossa!
Entendeu?
Aí não vai ser mais o ou.
Isso, não é? Aí meu ou, que já é um pouquinho só, que já é aquele pouquinho, né? Meu ou, porque eu sou muito mais controladora do que o ou. Eu vou matar meu ou, entendeu? Então, eu estudo psicanálise de forma muito transgressora. Tipo, eu vou para os seminários, às vezes eu... Aquelas que tá aqui com o prof, né?
Não, é hora de confessar.
Não, vamos confessar. Tudo bem. E às vezes eu li, tipo, dois parágrafos.
Tudo bem.
E aí eu vou, porque você falando e eu ouvindo as outras pessoas, eu tenho... O conceito, ele vem com a voz.
Perfeito.
E com o humano.
Perfeito.
E aí, ele já vem cheio de contradição, porque a voz já carrega isso. Então, a pausa, a tonalidade que você traz, já me traz uma humanidade que, se eu leio aquilo, eu já quero catalogar. Ouvir você falando, eu não quero catalogar.
Já é uma transmissão de qualquer maneira, né?
Exatamente. Uma transmissão que me dá muito mais abertura para escrever do que a leitura do conceito, né?
Perfeito.
Eu tenho muito medo mesmo, já que eu sou uma pessoa que eu tenho uma busca, acho que eu escrevo porque eu fico buscando isso, eu morro de vontade de encontrar minhas ilhas, né? Eu me sinto uma pessoa que está ali nadando, nadando, nadando. Ah, encontrei uma ilha, deixa eu ficar aqui um pouquinho. Que é, tipo, sei lá, encontrei o teatro. Ah, e o teatro aqui? De repente, aquele mar começa a subir, não cabe mais, nunca volto, nado, 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 nado. Daí, a psicanálise, eu tenho, assim, eu quero ficar mais tempo, então eu não posso transformar isso numa ilha, entende?
Sim.
Se eu Perfeito. Transformar numa ilha e ficar lá, daqui a pouco eu não vou querer mais, eu vou querer nadar. Perfeito.
Vai, mas não vai com tudo.
E eu preciso ir com... preciso ir de pouquinho.
Moderado.
Preciso ir de pouquinho.
Mas olha, você tá falando uma coisa que o Fih fala exatamente igual. Ele fala assim, amor, depois que eu comecei a estudar psicanálise muito pro mestrado e tal... Não sei, eu acho que assim, a gente pensa muito sobre as coisas. E aí eu começo a acreditar que a ignorância é uma bênção.
E, às vezes, a ignorância é uma bênção para a criatividade.
Super.
Sim.
Porque a criatividade, ela nasce de um problema. Se você acha que seu problema vai ser sempre
respondido
por uma teoria, você pode ficar não menos criativo.
Talvez. Não, na verdade, acaba problematizando até demais e tenta buscar sempre uma resposta para aquilo.
Isso.
Racionaliza.
Não precisam de respostas, elas só precisam ser sentidas.
E algumas coisas elas podem ser manifestadas na escrita como perguntas. A gente não precisa responder para escrever.
E aí a gente entra no cerne da poesia, porque, de fato, a gente não precisa de uma resposta para tudo.
Precisa.
A gente só precisa sentir.
Exatamente. E, aliás, a identificação maior com a poesia vem com a pergunta, não com a resposta. Porque a resposta ela é única. A pergunta é que é universal, né?
Boom. Gente, que babado esse episódio. Nossa, tudo bem, né? Depois dessa... Bom, vamos falar desse romance, Eli. Conta pra nós, da onde que nasceu a ideia? Como que surgiu? Por que que você começou a escrever esse romance? Qual foi o start?
Eu não sei identificar bem o start, uhum, porque essas personagens do romance, elas estão comigo acho que há mais de uma década. Esse nome, Maristela, que é o nome da minha protagonista, Maristela, o nome, a minha protagonista nominal, né, que é a Olivia Guerra, é a mãe da Maristela. Uhum. E a Olivia, ela pulou da sacada do apartamento das duas quando a Maristela tinha 8 anos. E a Maristela viu a mãe morrer. A mãe era uma poeta que tinha alguns livros publicados, mas todos de forma independente. E o livro dela não, ela não acontecia como escritora. E daí a Olivia pula, a Maristela vai lá e joga os livros todos em cima da mãe. E, bom, é um spoilerzinho de leve, tudo bem, isso está nas primeiras 3 páginas. E a Maristela vai para pular depois. Ela diz numa passagem do livro que ela quis dar à mãe seus amores de volta, que eram os livros e ela. E aí ela vai pular, a amiga dela segura ela e ela fica, né? Então, essas personagens, a Maristela, a Olivia nasceu um pouquinho depois. Engraçado, né? A mãe nasceu depois da filha.
Sim, para você ver como a lógica cronológica na escrita...
Não está, né?
Não está presente.
Não está presente. Mas a Maristela, ela já nasceu junto com a Mariana, que é essa melhor amiga dela. Então, é a Mari e a Mari 1. Mari 1 é a Mariana. E depois eu tenho uma coisa para falar sobre isso, que é uma descoberta recentíssima. Então, tinha a Maristela, tinha a Mariana, a Olivia nasceu um pouquinho depois. O Cacá é o marido da Maristela, o Gui é o marido da Mariana. Tem essa avó, tem um irmão, tem todos os personagens que ficaram me rondando como fantasmas.
Uhum. Até ganharem forma.
A Maristela nunca foi fantasma, sempre foi gente. Os outros eram fantasmas, assim, que ficavam rondando em torno da Maristela, a Maristela em torno da minha cabeça. O sol, a terra, a lua, né? Assim, tipo, fica
Maristela
ali.
Maristela é o tronco e o restante são os ramos.
Exatamente, exatamente. E a Maristela, ela é assim, né? Vamos falar aqui um palavrãozinho de leve, ela é fodida.
Tá.
Completamente fodida. Isso é. Assim, né, gente? Quem não seria, né?
Gente, né? No atual mundo...
Eu já falei assim, tá.
Tá, okay. Tá.
Neoliberal, capitalista, quem não está e quem não é, não é mesmo?
Não, e a mãe soltar da sua janela no final da sua primeira infância, que tal, né? Assim,
meu Deus.
Então, ela é uma personagem super complexa. Assim, esses dias eu estava numa reunião com a editora, e uma das pessoas falou assim, não, eu acho super interessante, você criou uma anti-heroína. Deu, criei, é? Uma anti-heroína? Não sabia. Mas, de fato, ela é, porque ela pode ser uma personagem bastante detestável, porque ela não fez a via da superação.
Que
ela
bárbaro.
Tá trazendo as coisas que ela sente de uma forma muito crua e muito... talvez não aceitável, sabe? Então ela tem uma dificuldade tremenda para amar, ela tem uma dificuldade tremenda para...
Seja gente como a gente, né?
Gente como a gente, sabe? E todas essas personagens ficaram aqui. Né? A Maristela começou um pouco, uma moça comum, né? Nem feia nem bonita. Começou assim, a ser pintada na minha cabeça, que tem uma relação com cheiro, ela tem uma coisa muito... Então isso foi uma das primeiras coisas que aconteceu. Ela tinha uma... A mãe da Maristela sempre ela sempre foi órfã de mãe, né? A personagem, estou falando lá da criação. E sempre teve uma relação muito forte com a lembrança do cheiro da mãe, que ela usava um hidratante de erva doce, papá. Então começou a se configurar. E um belo dia, eu achei a premissa. Quando eu achei a premissa, o negócio foi. Né? Então, assim, achei o cenário, achei onde colocar esses personagens. E a premissa é a seguinte, o livro se chama Um Prefácio para Olivia Guerra, porque Olivia Guerra é essa mãe, que é essa poeta que se matou e que, depois da morte dela, foi celebradíssima pelo mercado editorial.
Ou seja, ela só aconteceu...
Morta. E aí, eu não podia... E daí eu juntei duas coisas que eu queria falar. Uma que é dessa relação, né, da mulher com a maternidade e com toda esse desenrolar mesmo desse final da primeira infância, de onde fica a nossa mãe da infância, enfim, várias coisas. E outra que é eu tenho uma tremenda briga interna com assim, quem eu preciso ser para ser uma escritora. Que é uma coisa que, inclusive, estou trabalhando, assim, em amar. Que eu já ouvi a voz da minha analista. Você precisa ser alguém que não você mesma para ser uma escritora? Você não é uma escritora já? Mas, enfim, tô ouvindo aqui. Tá aqui um subtexto aqui. Mas que eu sempre fiquei um pouco com isso, assim, tipo... Será que eu tô ficando velha demais para ser uma editora? Será que eu... Uma escritora? Será que eu sou... Eu falo muito? Será que eu devia ser mais blasé? Será que meu Instagram devia fazer menos sucesso? Será que eu devia ser mais conceitual? Será que eu devia... E tentando entender um pouco isso antes, né? Agora, ainda bem, eu tô inserida no mercado editorial, mas isso sempre... Eu cresci um pouco com isso. Tipo, o que faz de mim uma escritora? E o que faz das escritoras de sucesso, escritoras de sucesso? Eu tenho uma... Eu não sei, eu fico sempre muito reticente com essa... Com esse culto às mulheres que não conseguiram sobreviver. Sabe? Tipo, essa intensidade... Se essa intensidade mata uma mulher e depois é celebrada como uma manifestação artística potente...
Como aconteceu com a Virginia Woolf, né?
Com muitas.
E muitas.
Você passa um recado... Qual recado você passa para as escritoras que estão vivas e trabalhando? Acho que isso a gente não pensa, sabe? E no mercado masculino a gente não pensa mesmo, porque
nem
os homens são celebrados em vida.
Exato.
As mulheres, elas são muito mais celebradas postumamente. E se elas tiverem uma história muito intensa e muito de uma inadequação tamanha que não suporta o mundo, aí elas são... Né? Então, que lugar é esse que essas escritoras póstumas também ocupam nesse fetiche, né?
Nossa, que bárbaro, Lê.
Que importante você falar tudo isso.
É, e o livro precisava passar por isso. Então, a Maristela, ela é muito consciente de sua filha. E ela fica muito indignada com isso. Então, num dos lançamentos de uma obra póstuma da mãe, o editor fala... Ai, Maristela, queridinha. Não fala assim. Essa já sou eu, né? Querida, você não quer escrever um prefácio para a obra da sua mãe? E ela sempre negou. Ela falou, tá bom. Só que ela entrega um prefácio de quase 200 páginas, que é o livro.
Que é o livro.
É.
Que é a história das duas, talvez.
Que é a história das duas, que é o quanto a mãe ter morrido por não conseguir se adequar no mundo prejudicou a vida
Nossa,
dela.
Nossa, que interessantíssima a construção que você fez.
Essa premissa, gente, eu não vou negar. Quando eu achei essa premissa, eu celebrei. Eu falei, eu achei
que
uma
criativo.
Coisa massa pra Sim. falar.
Eu tô apaixonado.
Isso é novo.
Eu tô
apaixonado.
Essa premissa é muito boa. E depois Daí eu precisava dar conta de uma premissa boa dessa, né? Porque às vezes você tem uma super ideia, daí você tem que falar, pô, vamos lá bancar essa ideia. Né?
Exato. Como que eu vou dar contorno a isso, né?
A isso. Mas então é isso. A Maristela, um prefácio para Olivia Guerra é um texto da Maristela que ela envia para o editor.
Nossa,
e que ela coloca algumas páginas do Diário da Mãe. Ela coloca algumas passagens da vida dela, porque a Maristela é muito parecida fisicamente com a mãe. E a mãe tem uma legião de fãs que não podem ter ela em vida, porque chegaram depois que ela estava morta. E depositam na Maristela todo esse desejo.
Essa admiração.
Essa admiração. E a Maristela tem também uma relação muito estranha com tudo isso, porque ela gerencia a vida da mãe. Então, a mãe virou caneca, camiseta, tudo. E a Maristela, em certa medida, tem consciência que ela faz isso porque ela acha que a mãe odiaria. Ser caneca. Não ser vendida, ser
claro.
Lida, ser
Não,
caneca.
E, de alguma forma, também ela quer transgredir, né? Eu acho que se vingar dessa mãe que deixou ela sozinha.
Exato. Mãe, você me deixou aqui com a sua obra... Então, agora você vai ser caneca.
Nossa, Li, eu tô viajando, porque eu sou muito visual. E conforme você vai narrando, eu vou construindo tudo isso na cabeça, né?
Uhum.
E, primeiro, que eu fiquei doido para ler. E, segundo, que eu achei assim, a ideia muito original. E, terceiro, que eu acho que você toca numa ferida extremamente necessária e que nunca se esgota, que é a questão da maternidade uhum. e a relação mãe-filha.
Isso, uhum. dessas mulheres, né?
Sabe, eu acho que isso é muito fundamental. E você trazer isso para o campo literário, você amarra três questões, né? Uhum. A relação mãe-filha, a própria feminilidade e o campo da literatura.
Sim, sim. É, e tem uma... É, eu não quero falar muito, porque, sei lá, acho que é... Mas, assim, a Maristela quer escrever também. Só que, para ela, tá muito difícil.
A mãe é muito grande?
Ficou imensa. Ficou imensa.
Então, onde tem espaço, né, para essa filha?
Tem todos, né? Já tem todos. Onde tem...
Mas aí eu penso, né? Tem todos... Mas, ao mesmo tempo, não tem nenhum, né?
Uhum.
Porque como que ela se descola dessa identificação?
Exatamente. É, ela fala numa passagem, ela fala... É, não vou lembrar exatamente, mas ela fala algo do tipo... não importa o que eu escreva, eu já serei amada. Então, não vou escrever.
Caramba!
É, tem uma coisa disso, mas, ao mesmo tempo, que ela... queria fazer da vida é isso. Então, o que ela faz é gerenciar a vida da mãe.
Não tem muita fruição, né? Lembrei de um trecho da música Anti-Hero, da Taylor Swift, que ela fala que deve ser muito exaustivo sempre torcer pelo anti-herói.
Ah, que legal. Sim. Nossa, que demais isso.
Uh-huh.
Os fãs Sim. da Taylor.
Ah, a gente ama. Nossa, bom, eu acho que... O enredo tá fantástico, eu acho que a ideia tá genial. Eu não tenho, assim, o que dizer sobre essa ideia. Eu acho que me tocou profundamente enquanto você dizia, enquanto você narrava. E você tem essa capacidade, né, Lidy, de narrar e criar imagens na nossa cabeça.
Ai,
quando...
tomara. Eu falei até assim, né? Vamos abrir aqui os bastidores para os ouvintes. Eu escrevi para o Alê. Alê, estou apavorado. Socorro, vou lançar o livro, meu Deus! Porque é assim, eu não sei se vocês se sentem assim também diante de coisas grandes que estão para acontecer.
Sim.
Tem uma torcida para que tudo aconteça e seja... enorme.
Uhum.
Ao mesmo tempo, ser enorme pode trazer coisas que você não conhece e isso dá muito medo, né?
Sim.
Então, eu tô um pouco nesse lugar. Eu quero que o livro aconteça muito. Mas o livro acontecer muito vai me colocar em lugares que eu ainda não conheço e eu sou super insegura. Eu sou uma pessoa, inclusive, muito tímida para algumas coisas, né? É, eu tenho muito medo de frequentar alguns circuitos em que eu não... Ah, sei lá, alguém vai falar... Estou totalmente aqui livre e abrindo, né? Mas alguém vai falar um nome de um autor fundamental. E eu não li. Sabe assim?
Ah,
e eu
tô isso no acontece meio... comigo o tempo todo também.
Mas, gente, mas eu perco o sono com isso. E eu tento me cercar de todas as possibilidades e estar muito preparada. E é muito desgastante e impossível, né?
É impossível.
Mas eu acho que quando você traz isso, você está humanizando muito o processo ali. Eu acho que... Uma coisa que a gente fala aqui, os nossos ouvintes sabem de cor e salteado, é o quanto a gente critica no campo psicanalítico esse excesso de vaidade, né?
Uhum.
Esse narcisismo que faz com que o sujeito se coloque ali naquele patamar de inatingível. Peraí, não é bem assim.
Uhum.
A gente estava falando também aqui nos bastidores, né, o quanto escrever é um processo extremamente racional.
Uhum, uhum.
Porque a gente tem que pensar nas ideias que estão sendo colocadas ali. Não dá para jogar livremente.
Uhum.
E é um processo solitário.
Muito.
Então, eu acho que quando você compartilha essa ansiedade, essa insegurança, você está humanizando o processo e tirando o escritor daquele lugar do inatingível, sabe?
Sim, sim.
Eu acho isso muito fundamental e eu acho que isso faz falta no campo. Porque... Nossa, o que as pessoas imaginam que a gente faz, né?
Uhum.
A gente fica ali o dia inteiro lendo, escrevendo, e não temos dificuldade nenhuma para escrever um parágrafo,
uhum.
uma página. E não, a gente sofre,
uhum.
né? Com a ansiedade, com os limites,
Sim.
com aquilo que trava. A gente tem os nossos brancos, né?
Uhum.
Tipo, deu branco aqui, o que eu vou escrever?
Sim.
Então, é normal.
É, e eu acho que... Fala
e
aqui.
A gente também não precisa ter lido tudo.
Aham. Uhum.
Né? Ter todas as referências possíveis para escrever algo criativo, né?
Cadê, Phil? O que você falou? O superego tirânico?
É, o nome disso é superego tirânico.
Ah, eu amo! Eu acho que vai ser minha tatuagem. Eu vou escrever super no meu pulso. Tirânico. Superego tirânico. Fuck off, né? Vou ter que escrever um sai fora aqui.
É
Mas
isso.
É, assim, eu acho que eu precisei ter essa idade que eu tenho e esse tempo também para bancar isso. Acho que se eu estivesse fazendo esse lançamento mais nova, talvez eu ficasse mais perdida. Eu tenho medo, mas isso não está me impedindo de fazer nada. Então, eu já acho isso uma conquista imensa. Mas eu tenho, ao mesmo tempo que eu quero frequentar circuitos literários, eu quero, como a gente estava falando antes também, estar com o meu livro na rodoviária, entende?
Que é muito bonito.
Eu quero estar no posto de gasolina. Sim. Eu não quero estar apenas para iniciados em literatura. Essa nunca foi uma ideia. Ao mesmo tempo, eu não quero que isso custe o meu reconhecimento. Então, é toda uma matemática muito difícil, porque a gente sabe, né, que os lugares, os territórios, eles são nichados e eles são cheios de regras, né, nas entrelinhas, no subtexto das coisas. Então, às vezes eu tenho esse apavorado, que eu falo assim, né? Eu estou apavorada. É um pouco isso. Será que eu vou conseguir continuar com essas coisas, com os meus valores, e frequentar isso de forma tranquila? Será que eu não vou frequentar isso? Eu também não quero, porque eu quero estar nesses lugares. Enfim, estou apavorada. Mas
até porque você estudou para isso, você se dedica para isso, e isso é mérito seu. É. Então, eu acho que, assim, é claro que a insegurança faz parte do processo, mas uma coisa muito importante que você trouxe aqui é que você não deixa a insegurança te travar.
Não dá, né? Já deixei por muito tempo. Acho que agora é uma...
Eu acho muito bonito essa a forma que você se vulnerabiliza junto com o seu sonho. Né? Você consegue unir as duas coisas. Você consegue na verdade, integrar as duas coisas, porque isso é humano, né? Ninguém consegue escrever sem nenhum tipo de insegurança. Eu acho que isso acaba nos invadindo de uma forma ou de outra. E eu acho que isso acaba nos aproximando ainda mais de você. Né? Eu acho que o leitor, quando te lê, consegue talvez sentir alguma dessas inseguranças, e isso é humano. Eu acho que a gente não pode simplesmente se desprender disso. Por falar em humanidade, você tem um grupo de estudos sobre escrita, não tem?
Tenho, é um grupo de escrita. A gente escreve toda manhã, 4 vezes por semana, 30 minutos. Eu chego com um dispositivo, ou seja, uma inspiração, uma referência, e daí as pessoas escrevem. Gente, é incrível, assim. É muito legal o que acontece. Muito legal.
Que lindo.
Muito legal.
E vai ter segundo semestre?
Tem até o final do ano, sem parar. Tô super, super decidida e obstinada nesse propósito.
E como tem sido essa experiência de docência?
Eu sou professora de teatro, né? Há bastante tempo. Eu dou aula numa faculdade, dou aula de expressão vocal no Célia Helena, que é uma faculdade de teatro. Sou orientadora de mestrado também. Então, eu tenho já isso. Eu sou professora antes de ser escritora. Então, talvez também essa coisa de chegar na rodoviária que a gente estava falando, acho que tem muito a ver com ser professora.
Com a transmissão.
Com a transmissão do conhecimento. E também com o fato de você... a sala de aula é uma realidade imposta, né? Assim, você pode sonhar o quanto for com a sala de aula. A hora que ela chega para você, você faz assim, ok, é isso, né?
Por isso que você consegue se identificar com tanta facilidade com a vulnerabilidade.
Pode ser, sim, porque isso se apresenta para mim como um cotidiano, né? E aí, de repente, você vê algumas pessoas que pensam uma coisa ou outra, recebem as coisas de um jeito ou de outro, e nenhuma delas é, sei lá, menos apta a entrar em contato com um conhecimento, né? Então, eu sou professora há muito tempo. Isso também me forma como escritora, me forma como atriz, me forma como pessoa. Então, o grupo de escrita matinal, ele tem uma novidade, que é, como professora de teatro, eu estou muito mais perto de adolescentes e jovens adultos, que eu dou aula no primeiro ano de faculdade, então... E estão cada vez menores, né? Não, eu que estou cada vez mais velha. Eles estão cada vez menores. Mas eles têm, tipo, 17, 18 anos. O que antes, para mim, era... Ok, nós... Sabe aquela coisa? Ah, nós aqui. Nós jovens. Agora eu tenho a idade dos pais. Então, é isso, né? Meu bem. Então, assim... eles chegam, tipo, com aqueles olhos, aquela coisa de... Para onde eu vou, prof? Né? Assim. E no grupo de escrita matinal já é uma galera, já é adulto. Uhum. Já é uma galera que falou, ok, cheguei nesse ponto da vida. Muita gente procurando um espaço para o cuidado de si, procurando um espaço para desenvolver uma criatividade, um olhar, né, para si. Então, já é uma galera que já tem outra, mas mesmo assim, tem lá 20, 40, 50, 70, e uma galera, assim, né? E o meu susto, na verdade, o meu susto bom, muito bom, é receber os textos, porque eles compartilham os textos com o grupo e tal, e ver realmente a potência de se dedicar um tempo a contar a própria história, né? É demais.
Nossa, que lindo, Li. Olha, assim, a gente está encantado, né? Pela segunda vez, eu acho que...
Nós estamos.
Nós estamos encantados. Eu acho que esse romance já é sucesso, sabe?
Tomara, tomara.
Eu acho que você tem que ter muita certeza disso, porque a história é muito potente. E, assim, conforme você foi narrando, a sua delicadeza, a sua sensibilidade, sabe... Isso é um diferencial muito grande para qualquer autor.
Ai, eu
acho. Eu acho que... Nos meus últimos livros, né, uma coisa que... Embora eu escreva um livro mais técnico de psicanálise, para psicanalistas, ou até para quem tem interesse em psicanálise, né, mas aí o pessoal chega assim, nossa, seu livro me ganhou já nos agradecimentos.
Que demais.
Porque eu me implico muito no agradecimento, né? Eu agradeço o Felipe, meus pais e minha avó, né? Uhum. Então, eu acho que quando você traz isso, a sua sensibilidade, a sua vulnerabilidade, você humaniza o processo e você abre o leque de identificações, sabe? Então, assim, essa pessoa não está distante de mim. Ela escreve uma história que, de alguma forma, me toca. Porque o que ela vivenciou, eu também vivenciei, de alguma forma. Isso também me atravessa. E outra, você diminui aquele abismo, aquela distância que existe entre o autor e o leitor.
Eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para a Helena Ferrante, que está lá, que a gente estava falando também... num pseudônimo, então ela vai no supermercado, ninguém sabe quem ela é, a gente não sabe qual é a história dela, não sabe nada, e mesmo assim a gente se identifica porque a gente entra em contato com o imaginário dela por meio do livro.
Perfeito.
Né? Então, tudo bem. Mas eu acho que cada um de nós também sabe um pouco onde consegue desempenhar o melhor papel. Né? E eu sinto que eu desempenho o meu melhor quando eu entro em contato com as pessoas.
Lindo, e eu acho que é exatamente isso, né, Lee? Que está também atrelado à docência, à transmissão, a essa troca, né? Eu acho que quando você fala assim, ah, Lee, eu quero o meu livro, né, circulando no meio literário, mas também na rodoviária, acessível para todo mundo, eu quero essa troca, eu quero essa interação, e eu acho que é isso que alimenta a gente.
Sim.
Né? Eu também penso, quando a gente montou o podcast, por exemplo, a gente queria tirar a psicanálise daquela bolha de vidro, daquela coisa assim, daquela... elitização, vamos transmitir conhecimento, vamos passar essa ideia para todo mundo, porque todo mundo tem direito.
E a gente sabe que esse tipo de pensamento sempre encontra resistência, né?
Muito.
Porque a galera também um pouco tem a sua validação, muitas vezes, nessa exclusividade, né? De pertencimento a pequenos grupos, né? Eu acho isso uma bobeira.
Então... mas somos transgressores.
Bobeira, gente, não é? Se todo mundo pudesse fazer uma terapia, não é mesmo?
Liberdade.
Mas então, assim, e daí acho que esse livro, ele nasce também, né? Eu precisava falar disso também, porque essa é uma coisa que, como eu estava falando antes, sempre me atravessou, assim, né? Uhum. Tipo, quem eu preciso ser para ser alguém que escreve um livro. Eu cresci numa cidade onde o acesso a livro, a teatro, a cinema era muito reduzido. E essa é a realidade de muitos lugares. Né? E a cidade onde eu cresci, que é Bragança, é 1h30 de São Paulo.
Né?
E mesmo assim, a gente vê que é bem reduzido esse acesso.
É limitado, sim.
É limitado. Então você começa realmente a pensar que esse é um universo que você não tem acesso, que você não tem direito, né, até
de habitar.
E eu acho que realmente que quebrar isso é uma das coisas que eu quero fazer mesmo. E uma coisa muito legal, né? Que eu estava até comentando de estar apavorada, ter escrito para você, né, Alice? Você falou, vamos na minha casa vinho! Tomamos vinho, gente, vamos confessar.
Eu falei assim, Li, para de medo, para de bobagem, vamos gravar um episódio já falando desse livro.
Mas antes desse já, a gente ficou 2 horas e meia conversando e tomando vinho antes do já, né? Então a gente tá molinho aqui, né? A gente tá ótimo. Mas enfim, mas esse tipo de coisa é muito legal. Então eu tenho tido também, acho que quando eu falo isso, né, desse desbravar e do escrever que é solitário, mas, gente, quanta gente legal também, vamos falar disso, a gente encontra pelo caminho, né?
Nossa,
é incrível.
Super.
E eu tenho na minha companhia aqui, além, claro, da minha editora, da Diana, que é da HarperCollins, eu tenho a Andrea Del Fuego escrevendo o que ela chama de o prefácio do prefácio.
Ai, que lindo!
E a Andrea, quando a minha editora falou que ela topou escrever, eu me senti realmente o bilhete dourado, assim. Falei, achei o bilhete dourado, porque a Andrea é uma autora que eu admiro muito, e a gente tava falando de anti-heroína, né? E ela tem a pediatra, acessível, que é a protagonista dela, maravilhosa. Eu fiquei completamente encantada com esse livro. Uhum. Então, a Andrea, escrevendo o prefácio do prefácio, me dá a mão e fala, vem sem medo, que a gente tá aqui, assim.
Aquela
e acho isso muito,
né,
legal.
Fui vista.
Fui vista e me deram a mão, exato, assim. Porque a gente viaja, né?
Fui creditada, né?
Não, vamos fazer aqui agora também a meia-culpa. A gente viaja, né? Às vezes a gente acha, não, porque as pessoas... Blá, blá. Gente, as pessoas são pessoas.
Exato. Às vezes nem se joga, porque a gente tem medo que o outro pode pensar.
Exato. Então, assim, e a Andrea, eu adorei seu livro, vai ser um sucesso. Papai, eu falei, gente, pera, a Andrea tá escrevendo isso pra mim... Deixa eu acreditar nela, então, né? Por que a gente só acredita quando alguém fala uma coisa negativa? E nessa linha, eu tenho também a Tatiana Vasconcelos, que escreveu um comentário no livro. Tenho a Vanessa Passos, que também é uma romancista super legal, autora da Filha Primitiva, que é um livro também que eu gostei muito, também escrevendo um comentário. E daí eu tenho essas pessoas, tipo vocês, né? Que falam, vem aqui, vamos gravar esse episódio.
Só vai.
Então é isso, acho que a gente ocupa cada hora um pouco um lugar também. Às vezes a gente é essa pessoa que faz, vai, e às vezes é essa pessoa que precisa que alguém faça, vai, né? Sim. Mas eu sintetizei para uma amiga esses dias assim, eu estou apavorada, eu coloquei ponto, estou apavorada, ponto. Mas estou pronta, ponto, né? Acho que essa é a síntese. Eu estou apavorada, mas estou pronta. Acho que eu me preparei muito bem para isso e estou pronta.
Olha, você falando, não sei você, Fih, mas eu lembrei muito dos paradoxos winnicottianos, né?
Eu lembrei de uma ideia de Ferenc, mas fala primeiro você.
Tá, eu vou falar do paradoxo winnicottiano, né? O Winnicott fala assim, o bebê, o maior paradoxo dele, o bebê cria o seio que está lá para ser encontrado. Uhum. Eu acho isso lindo. A gente só cria aquilo que está disponível para ser encontrado. Não tem como a gente criar nada no vazio. E quando você fala dessa escrita compartilhada... desse lugar de solidão, mas que também é acompanhado de muitas pessoas que estão ao nosso redor, puxando a gente, vem, vai dar certo, é esse lugar, né? Esse lugar de criar algo que está ali para ser encontrado.
Ai, sim, verdade, Alê. Verdade.
Eu acho isso muito bonito, eu acho que tem total a ver com a psicanálise, por isso que eu não consigo, eu sempre falo aqui no podcast, eu falo, gente, não existe psicanalista que só leia psicanálise. A psicanálise, ela é uma disciplina ampla que envolve literatura, história, antropologia, poesia, né, ciências matemáticas e tudo. Não tem como a gente se manter neutro com tanta coisa importante. A gente lida com o psiquismo humano. Então, não tem como a gente ficar preso só na psicanálise. Uhum. Né? Mas, Fih, você falou do Ferenc, eu achei curioso.
Olha só a viagem, assim, veja. O Ferenc tem uma ideia de 1928, no texto A Elasticidade da Técnica Psicanalítica, em que ele fala que o terapeuta tem que ser uma espécie de elástico, em que, às vezes, ele puxa um pouco, mas, às vezes, tem que estar um pouco solto. Eu consegui ler na Liana, nessa ideia de, tipo, vai, mas, ao mesmo tempo, tipo, volta, relaxa... como a própria tira elástica, né? Às vezes ela puxa, ela fica gigante, mas, ao mesmo tempo, em alguns momentos, ela precisa dar uma soltada para até um pouco respirar, né? Vai que estoura. Não, não pode estourar. né? Eu sei que pode parecer um pouco viagem.
Não é.
Não? Não é o vinho?
Não, não é viagem.
Gente, mas o vinho, ele moveu eras, gerações.
Nossa, é o próprio Freud, tipo, aonde é o id que adivinho eu.
Não, e vamos combinar que o Freud, quando escreveu a interpretação dos sonhos, ele tava deprimido na Itália tomando vinho.
Ah, então pronto, gente. A gente não tá deprimido, quer dizer... a gente não tá. A gente não tá na Itália, mas a gente tá tomando vinho.
A gente tá tomando vinho, estamos juntos.
É, um de três já, entendeu?
Estamos compartilhados, né?
Muito
tipo,
bom.
Na mesma ideia, na mesma vibe, isso é muito bom.
Gente, eu tô vendo aqui os dois gravando, tão juntinhos e tão lindos. Eu tô me sentindo muito no camarote.
A gente tá apaixonada também. Porque a Liana é uma diva, gente. Ela é uma diva. Mas, enfim.
Gente, assim, eu queria agradecer, Li, você por ter topado. Por ter trocado suas ideias com a gente. Acho que em primeira mão, assim, a gente tá muito honrado. Uhum. Eu não vejo a hora desse livro estar circulando e da gente fazer outras coisas sobre ele, porque eu acho que ele vai render muito.
Gente, ele vai render muito. É a primeira vez que eu falo sobre ele, tá? Então, tô nervosa.
Ah, que privilégio.
Mas tem muita coisa para aparecer. E eu tava lendo o prefácio que a Andrea escreveu e eu terminei o prefácio e falei, gente, eu fiz isso, sabe assim? Porque ela foi falando das camadas e tudo. E eu falei... E daí eu percebi uma coisa que pode ser interessante para a gente finalizar, que é quando a gente escreve com o corpo todo, a gente também escreve com o inconsciente, né? Então, eu também tenho descobertas a fazer sobre o meu próprio livro. E porque tem muita coisa ali que eu estou entendendo agora.
Sim.
E eu tive um insight esses dias em relação ao nome da protagonista e da amiga. Eu não vou contar, porque senão é muito spoiler. Mas eu entendi porque que as duas são Mari, por exemplo. Que é uma coisa que eu entendi esses dias. O livro está na gráfica, né?
Não, vamos contar. Vamos deixar, então, para os
ouvintes. Vamos deixar
para os
próximos.
Sim.
Mas eu gostei tanto dessa sacada de que eu não preciso saber de tudo que eu escrevi, porque eu também escrevi com coisas que eu não sei de mim, né? Que, enfim, me deu uma paz. Me deu uma paz.
E é uma escrita por inteiro.
É autêntico, né?
É
genuíno, é de verdade.
É uma escrita por inteiro, né? O Winnicott fala, não tem como a gente compreender a integração humana sem a unidade psique-soma. E ele escreve psique-soma com hífen, separadinho.
Uhum.
E ao mesmo tempo junto, que ele brinca com as palavras. Então nós somos uma integração psique-soma. Então quando você fala que você revisita tudo aquilo que você escreveu e que de repente você tem insights com a sua própria escrita, não há nada mais humano que isso. E a gente agradece muito você por compartilhar essa humanidade com a gente.
Ai, vocês são lindos demais.
Então é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, Li.
Obrigada a você, Ale. Obrigada,
Fih. Obrigado, Li. Esperamos que você volte, que você fale sobre outros temas com a gente, porque foi maravilhoso.
Voltarei. Obrigada para todo mundo que ouviu. Um prefácio para Olivia Guerra. Comprem.
Um prefácio para Olivia Guerra. Tá saindo aí pela HarperCollins. Então... Imperdível, gente. Até lá.
Obrigada,
beijo.
Amores.
Tchau.